Como diria a bela canção de Paulinho da Viola, dinheiro na mão é vendaval. Dizem também que quanto mais dinheiro se tem, mais se quer. Eu estou satisfeito com o que eu tenho, não quero mais não. O sábio Machado de Assis escreveu certa vez que o dinheiro não traz felicidade. Para quem não sabe o que fazer com ele. Uns têm muito, são muito ricos, milionários, outros são tão pobres que só têm dinheiro. Fato é que, no mundo capitalista em que nós vivemos, precisamos aprender a lidar com a moeda. A moedinha em si é difícil de lidar com ela, porque você põe no bolso, fura o bolso da casa, é danado. Mas, afinal de contas, é preciso colocar todas as despesas na ponta do lápis? Como chegar ao fim do mês sem estar no vermelho? O mês ainda está lá na frente, seu salário já acabou. Isso acontece demais, hein? Como não cair na tentação do cheque especial? Esse arrebenta qualquer cidadão. Como resistir às liquidações, às ofertas a que somos bombardeados a todo momento? Prestação, crediário, taxa de juros, cartão de crédito, empréstimos, mensalidades. É tanta coisa que se a gente não ficar atento, a gente acaba ficando, na verdade, é louco. E foi pensando nisso que estreia hoje aqui no nosso Em Boa Companhia o quadro Educando o Seu Bolso. Todas as segundas vamos discutir como as finanças influenciam o nosso dia a dia e como você, ouvinte, pode melhorar a sua relação com o seu dinheirinho, esse dinheirinho tão suado que nós ganhamos a cada mês.
Educando o seu bolso, com o economista Frederico Torres.
Frederico Torres é um jovem rapaz simpaticíssimo, é economista, é profissional do mercado financeiro há 20 anos já. Começou com 10. Interessado em como fazer com que o dinheiro faça parte da nossa vida de forma mais saudável. O assunto no programa de hoje é esse. Quer fazer alguma pergunta? 3298-3440 é o nosso telefone. Quer mandar e-mail? Produção, sem o C, producão, arroba inconfidencia.com.br. Frederico, muito bom dia para você.
Bom dia, amigo. Bom dia, Pedro. Obrigado pelo convite aí. Um prazer conversar com vocês sobre o dinheiro do pessoal e tentar ajudar a turma a ter uma relação mais saudável com as finanças.
Bom dia, bem-vindo, viu, Frederico? É um prazer tê-lo aqui a partir de hoje, toda segunda-feira.
Obrigado.
Frederico, o brasileiro... acredito eu, você que é economista é que vai me responder isso. Me parece que não sabe muito bem lidar com a grana, não. Porque o que a gente ouve, o que a gente divulga aqui na rádio de pessoas que estão atoladas em dívidas, é isso que eu falei aqui na brincadeira na abertura do programa. Muitas vezes o trabalhador chega na segunda quinzena em que ele já recebeu o seu salário, o dinheiro já acabou e ele tem mais 15 dias ainda pela frente. O brasileiro sabe lidar com dinheiro?
Um pouco menos do que deveria, Amir. O que acontece é que está havendo uma, chama de inclusão financeira, que é nos últimos anos, nos últimos 10 anos principalmente, muitos brasileiros passaram a ter o primeiro contato com produtos financeiros. Abrir contas em banco, tomar os seus primeiros créditos, né, os seus primeiros empréstimos. É o que se chama de inclusão financeira. Então, como é uma coisa, cartão de crédito, também uma outra, cresceu muito nos últimos 5 ou 10 anos, né? Então, hoje, você tem gente que tem cartão e não tinha há 5 anos atrás, há 2 anos atrás. É um pouco de novidade ainda para determinadas faixas da população. E como qualquer novidade, né, demora um pouco até você conseguir se familiarizar com a melhor maneira de usar esses produtos financeiros. Então, acho que é seguro dizer que o brasileiro, em média, ainda requer um pouco mais de traquejo, vamos dizer assim.
Planejamento.
Exatamente. Que produto financeiro eu vou usar, para que situação, quando, né? Quais são as consequências de usar esse produto financeiro versus aquele, e aí vai. Então, é preciso realmente que aqueles que estão adquirindo o primeiro cartão de crédito, tomando o primeiro empréstimo, abrindo a primeira conta no banco, se esforcem um pouquinho nesse começo para planejar, para entender bem como é que se usa isso sem cair no buraco, sem entrar, como você bem falou, né, no endividamento, porque os juros são muito altos e basta alguns meses endividado para que a bola de neve comece a rolar e aí você vai gastar alguns anos da sua vida tentando desfazer, né, aquela bobagem que você fez no começo.
Olha, é muito interessante a gente estrear o programa nas vésperas de Natal. Natal já está aí, os shoppings já estão anunciando, enfeitados com o tema natalino.
Papai Noel já chegou.
Papai Noel
e
já
muitos.
Chegou. A hora é muito boa para a gente falar sobre isso. O brasileiro, muitas vezes, ele não tem consciência de que a partir do momento em que ele abre uma conta no banco, ele já começa a ter despesa. Porque o banco vai cobrar para administrar o seu dinheiro. Aí o banco te manda um cartão, você através desse cartão pode fazer compras, pode financiar, como você disse, os juros são altíssimos. Nesta época do Natal, o consumo bate forte na cabeça de qualquer um de nós. Porque o brasileiro tem esse lado de não planejar as suas finanças, mas tem esse lado também bacana de época de Natal, Dia dos Pais, Dia das Mães, essas datas todas, comemorar. E comemora comprando.
Dando presentes.
Presenteando. Muitas facilidades são ofertadas. O que você poderia dizer para nós em relação a esse período do Natal? A pessoa recebe o seu pagamento, muitos recebem antecipadamente 50% do salário.
No 13º?
Do 13º.
Depende, né? Ou você recebe, eles pagam, antecipam metade, né? E depois lá na metade de dezembro recebe a segunda parcela do 13º. Mas tem empresas que já pagam ele integral,
tá,
né?
Na
em
época,
dezembro.
Tá na época, sim. Novembro, dezembro é a segunda parcela do 13º. A antecipação é feita lá por volta de abril e agora estão recebendo a segunda parcela do 13º, que dá uma folga, como você está colocando bem. E aí essa folga o pessoal acaba gastando para comprar presentes para o Natal. Eu acho que era na linha que você estava indo.
Né? Esse era o raciocínio.
Exatamente, é muito, muito bem feito. E eu acho que a pergunta é muito, muito oportuna, porque está pingando um dinheirinho a mais aí na conta do pessoal. Né? E ao invés de correr e gastar todo esse dinheiro em presentes, né, só tem que pensar, para usar uma palavra que você usou também, Ami, no planejamento. O que é o planejamento? Se você torrar o dinheiro todo agora com presente de Natal, chega em janeiro, quem vai pagar o IPVA, o IPTU, a matrícula de escola, né, e os gastos que a gente chama de eventuais ali no começo do ano, material escolar das crianças, né? Então, a questão do Natal ela precisa ser bem, bem trabalhada, né? E aí as minhas considerações seriam, em primeiro lugar, lembrar que essa é uma festa de cunho espiritual, né? Estamos celebrando uma data religiosa, que a gente tem que abraçar os familiares. E se der para fazer um agrado, um presentinho ou outro, claro, vamos fazer. Mas isso não vem em primeiro lugar. Né? E aí está havendo talvez uma pequena inversão. Vamos correr e comprar presente primeiro, torrar a grana toda.
O dono da festa muitas vezes nem é lembrado, né?
Exatamente, exatamente. Então, assim, lembrando que é uma festa espiritual, em primeiro lugar, se você quer comprar presentes, o que eu recomendo também para acompanhar a tua palavra de planejar é faça uma lista. Né? Faça uma lista, pega um papel de pão, não preciso de... Né? Quantas pessoas eu vou presentear? Ah, eu tenho que presentear a madrinha, a filha, a cunhada, a tia. São 7 pessoas. Tá? Quanto é que eu tenho de dinheiro para presentear? Ah, sobrou R$500, né? Ah, pô, então peraí, na média, né, o presente vai ter que estar por ali da ordem de R$70, R$80. Se eu gastar mais em um, eu vou ter que, né, economizar no outro. Não sai não saia parcelando tudo no cartão, né, porque tem limite, porque eu vou parcelar e eu pago depois. Quer dizer, isso aí é perigoso, porque toda vez que você gasta mais no mês, você tem que passar 3, 4, 5, 6, 7 meses seguintes gastando a menos para compensar aquilo que você gastou a mais nas vésperas do Natal.
É importante, Frederico, fazer as anotações, né? Então, como você disse lá, eu tenho dois filhos, vamos supor, dois filhos. Então, são dois presentes. Tem que presentear a esposa, tem que presentear a sogra. Muitas vezes tem gente que não gosta de presentear a sogra, não. Mas a madrinha, o padrinho, o amigo, a amiga, enfim, é gostoso isso, você comemorar com as pessoas que você gosta, é presentear, levar uma lembrança, mas é necessário também é fazer uma pesquisa, não?
Sim,
pesquisar. E principalmente essa época é muito interessante, porque tem o tal do amigo oculto, que muitas vezes você sai, você tira lá o nome do amigo oculto, aquelas brincadeiras da empresa, né? Você tira lá uma pessoa que você gosta muito, então você não vai comprar uma lembrancinha, você quer dar um presente bacana. Aí depois você recebe um par de meia, uma caixa de lenço.
Uma caixa de bombom.
Uma caixa de bombom.
Faz parte, né?
Faz parte, né? Mas aí, voltando a nossa história, o importante realmente é planejar, né? Guardar parte desse dinheiro também é importante. De que forma guardar? De que forma economizar? Fazer o quê? Investir onde?
Olha...
Tirou a parte lá do que vai gastar. Vamos supor. Vem mais 2.000 na conta. Mais 2.000 de crédito aí na sua conta. Separa lá quinhentinho para você comprar os presentes. Sobrou 1.500.
Ah, hoje tem boas aplicações financeiras seguras, né? Importante o ouvinte não sair arriscando o dinheiro que ganha. Quer dizer, vai fazer uma aplicação no banco que tem conta, vai comprar um CDB... uma LCI, uma LCA, tem muita aplicação financeira.
Depois
hoje,
você destrincha num outro programa para nós todo esse tipo de investimento.
Exatamente, podemos falar aqui, quando vocês quiserem aí, LCI é uma letra de crédito imobiliário, uma LCA é uma letra de crédito do agronegócio, são títulos que têm isenção de imposto de renda. Você não paga imposto de renda sobre o ganho financeiro. Um CDB, por exemplo... você paga imposto de renda sobre o rendimento financeiro. Nessas outras duas você não gasta, não paga. Não, o leão não
abocanha,
né? Então ele acaba ficando um pouquinho mais interessante. Mas tem hoje com os juros bastante mais altos, né? A economia está com juros altos, tem boas aplicações. Que é uma coisa boa. Se por um lado a gente falou que os juros altos é ruim para quem se endivida, né? É preciso... lembrar que o juros altos
lado,
é bom para quem poupa.
Isso.
Então, ou seja, o brasileiro deveria ser aquele...
É um incentivo.
Exatamente. Vamos poupar porque os juros são altos. Lá fora você tem juros de 0,5% ao ano. Aqui nós temos juros de
11,25%.
Hein? Também podemos tratar isso aí num outro programa. Nossa. Por enquanto é bom que o ouvinte saiba que isso é uma coisa da qual ele pode se utilizar.
Se
beneficiar.
É. Frederico, o que é mais importante para quem tem dívida? Aí, vamos voltar à história. R$2.000 entraram na conta, 500 ele já separou para comprar os presentinhos, as lembrancinhas, 1.500 sobrou, mas ele tem dívidas.
Primeira coisa, Ami, bom, se ele tem dívidas, vou usar o plural aí que você mencionou. Então, tem dívida e dívida, né? Quer dizer, tem dívida muito cara, tem dívida menos cara. É difícil achar uma dívida barata, mas... Então, você olhe a dívida mais cara e amortize. O melhor investimento que existe hoje no Brasil é amortizar dívidas, quitar dívidas. Ficar livre dos créditos ou dos empréstimos que você adquiriu no passado. Um financiamento de... de imóveis.
As instituições também
carros.
Deixam isso assim abertamente, né? Oferecem isso, mandam para sua casa, faz comercial na TV, no rádio.
É assim que elas ganham.
Estampa em jornal, mulheres lindas, homens realizados, enfim, te chama a consumir.
Sim, sim. A propaganda está nos bancos também, né? Está nas concessionárias de veículos, está nas lojas de eletrodomésticos e está nos bancos também, mandando cartão de crédito para a casa das pessoas. Por isso que eu estou falando, estão recebendo produtos com os quais nunca lidaram e estão usando sem o devido cuidado ou conhecimento de causa. Então, quem está nos ouvindo agora e tem dívida, sobrou os 1.500 que o Amir falou aqui, corre no banco e paga a dívida. É o melhor presente de Natal que você pode dar para você e para a sua família. Né? Se quem está interessado com você e com seu bem-estar em 2015, que vai ser um ano mais difícil do que 2014.
Estão prevendo um ano extremamente difícil na economia brasileira, hein?
Corram lá e paguem, paguem. Ah, como é que posso? Não, antecipe o pagamento de parcelas.
Dá para renegociar a dívida também, né?
Dá para renegociar a dívida, antecipando, às vezes dá até para conseguir um desconto, né? Que é muito bom. Quanto menos juros você paga, melhor. Então, é excelente a pergunta, amigo. Antecipação de dívida é o melhor. Aqueles 1.500 aí que o ouvinte estava acompanhando e que sobrou, antecipe a dívida. Aí vai no amigo oculto depois, de preferência aqueles com limite assim, de valor, que são os mais engraçados, porque a gente tem que se contorcer todo, ter criatividade para arrumar um presente dentro ali da faixa de preço.
Eu,
né,
acho extremamente difícil presentear. Eu acho complicadíssimo isso. Quando é o pessoal de casa, já é mais fácil. Agora, quando é aquela relação que você tem com um colega de trabalho que você vê raramente no trabalho no seu setor, aí é complicado. Aí é complicado e muitas vezes você quer gastar um pouquinho mais para não ficar feio para você. Tem isso também.
E tem isso. Presentear bem requer um conhecimento da pessoa. Aquilo que ela gosta, aquilo que ela aprecia. Senão você acaba indo, como você falou, você gasta mais para ficar numa zona de segurança, né? E pelo menos essa pessoa não vai gostar porque ela não possa te chamar de pão duro, não é isso?
Tem isso, verdade. Agora, você estava falando de investimento. A caderneta de poupança ainda é atraente para o investidor?
Na maioria
ou nós
das vezes,
temos
não.
Investimento?
Na maioria das vezes, não. A caderneta de poupança é só assim, no curtíssimo prazo, né? Porque ela também não paga imposto de renda e outros custos financeiros, mas se o ouvinte tem aí o dinheiro para investir 2, 3 meses, um pouco mais, vale a pena procurar, porque há hoje alternativas mais atraentes, principalmente aquelas que eu falei. Talvez até fundos de investimento com taxa de administração baixa, esse fundo de investimento que você entra, seu gerente financeiro também te oferece, né? Taxa de administração baixa, gente. Perguntem sempre ao gerente, olha, qual que é a taxa de administração do fundo de investimento que você está me oferecendo, tá? Se for mais do que 1,5%, 2%, já não vale a pena no curto prazo. As LCIs que eu falei, são as letras de crédito imobiliário, letras de crédito do agronegócio, as LCAs, os bancos públicos têm oferecido, Banco do Brasil e Caixa têm oferecido com mais veemência aí esses papéis. Tem o CDB, tem o Tesouro Direto, tem uma série de coisas que a gente pode falar com mais tempo aí em outra ocasião, porque requer um pouquinho mais de tempo, mas o importante é isso que eu falei no começo, assim, os juros são altos e a gente está discutindo, é uma variação muito pequena entre um e outro, tá? Então, mesmo para a poupança, que não é a melhor aplicação do momento, enquanto a pessoa está, o que eu vou fazer, como é que é esse negócio que o Frederico falou lá no ar mesmo, pode colocar na poupança e deixa esperando lá até que você se familiarize um pouco mais com outros instrumentos. Amanhã depois você vai lá e troca, tira da poupança e coloca num outro investimento um pouco melhor.
Frederico, por que os juros no Brasil são tão altos?
Porque o governo gasta muito, porque o governo é endividado. Como você falou, para as pessoas, né, físicas, para nós que somos endividados e que, ao sermos endividados, pagamos juros, entregamos uma parte do nosso salário para o banco, né? Uma parte do trabalho lá, das suas horas extras, daquele bico que você faz, você acaba entregando de mão beijada para o banco pagando juros, né? Essa mesma lógica vale para o governo, né? O governo gasta mais do que arrecada, né? É endividado, governo como um todo, e por isso tem que pagar juros altos, né? Quando você deve, quando você está com a corda no pescoço, você não pode fazer muita exigência, né, de que juro vai pagar. Então é o mesmo caso, grosso modo, é o mesmo caso do governo. Tá?
Uma coisa que eu não consigo entender é em relação ao comércio, quando você vai fazer uma compra. Vamos dar um exemplo típico aqui. Todo mundo quer hoje em dia uma bela de uma TV instalada lá na sua sala, com tela maravilhosa, uma TV de última geração.
É o tal de mereço, né, esse produto.
Aí você chega lá na loja, tá assim, à vista, exemplo, R$2.000 ou 10 vezes de 200. Se eu for comprar à vista, eu não tenho que ter um desconto? porque eu já estou entregando todo o dinheiro para a loja.
É, tem uma discussão grande aí hoje em dia sobre essa questão do desconto à vista, uma compra à vista versus o pagamento no cartão, tá? Essa é uma questão controversa. Há quem questione, como você está falando, que tem que se dar o desconto, outros dizem que não. O fato na maioria das vezes, quando você pesquisa preços antes de comprar a danada da televisão que você falou aí, como o Pedro falou, do eu mereço, né, que é um perigo. esse eu mereço é um perigo.
Isso é um gastador, viu?
É, né?
Isso é um gastador.
Nós vamos lidar com os problemas dele aqui também, então, amigo. A gente vai resolver. Mas, então, quando você pesquisa preços antes, é batata. Quer dizer, você não vai entrar numa loja e sair com a televisão no preço anunciado. Tem sempre uma gordura, tem sempre uma margem, tem sempre uma coisa que o vendedor pode fazer por você. O vendedor gosta daquele que entra na loja e não sabe bem que televisão vai comprar. Não sabe bem quanto é que ela custa na concorrência. Não fez o dever de casa, né?
Esse é presa fácil.
Esse aí é presa fácil, exatamente. Bem lembrado. Se você fez seu dever de casa, né, o vendedor fala, puxa vida, esse aqui eu vou ter que suar para fazer a venda para ele com algum ganho. Isso vale para lojas de televisão, como você falou, outras, né, sapatos, e qualquer coisa que você comprar hoje em dia. E uma das bandeiras que a gente levanta lá no blog, lá no Educando Seu Bolso, é também que isso vale para os bancos. Tá? Você não é refém do banco, aquele através do qual você recebe salário. Você tem outras possibilidades de relacionamento. Você pode...
Muita gente ainda não sabe disso. O tema é ótimo para o nosso próximo encontro aqui.
Podemos falar sobre isso. Mas pesquise preços aí antes de se relacionar com o seu banco. Você vai ver que o seu gerente também, seu gerente bancário também vai ficar... ele vai ter que suar, né, para te convencer a comprar um produto, para te oferecer melhores taxas na sua aplicação financeira, aquela das quais a gente falou aqui um pouco antes, porque você chega e fala, não, no banco da esquina ali do lado, eles estão me oferecendo um pouco mais. Por que que você não pode cobrir? A mesma lógica que vale na loja de televisões, né, vale também no banco.
Mas o cidadão, quando ele está endividado, e ele vê a oportunidade de, através de uma instituição bancária, conseguir um dinheiro para cobrir lá suas dívidas, ele já chega por baixo, como se o banco estivesse fazendo a ele um grande favor. Você já reparou isso?
Você tem toda
a razão. As pessoas mais humildes elogiam, não que um gerente de banco não seja digno de elogios, claro, com certeza, é um profissional como qualquer um de nós, exercendo o seu trabalho ali no seu dia a dia e cumprindo da melhor forma possível. Mas ele está representando, por trás dele tem uma instituição, né? Ele está ali justamente para vender um produto que dê lucro para a empresa. E o cidadão que vai lá buscar o dinheiro, o gerente é maravilhoso, ele arrumou um empréstimo para mim em condições maravilhosas. E você pesquisou em outro local? Você pesquisou em outra instituição?
Excelente, muito bem lembrado. Fique sabendo, eu assino embaixo disso que o Amir falou aí. Não tá te fazendo um favor, não. Ele está cumprindo uma meta do banco, está ganhando comissão e dinheiro com isso. E você, que é um bom cliente, um bom pagador, que eventualmente tem que tomar um crédito e que vai pagar, você tem opções. Você pode ir ao banco concorrente, né, do outro lado da praça, vamos dizer assim.
Gasta um pouquinho mais de seu tempo, isso, né? Vai conversar.
É o que eu costumo falar. Investe meia hora, investe uma hora e você vai economizar R$100 por mês de juros. Grosso modo, é mais ou menos por aí.
Eu fico vendo as taxas de empréstimos, são altíssimas. Muitas vezes você pega, um exemplo, 50 mil, você paga 150. Quer dizer, você pega 50 mil emprestado, o banco te deu lá. Você foi lá, conversou com o seu gerente, você pegou 50 mil, caiu na sua conta. Daí, rapidinho, você não precisa se preocupar não, vai cair na sua conta hoje ou amanhã, no máximo, você pode gastar. Pegou 50 mil emprestado, paga 150.
É
uma loucura, que país é esse? Aí vem aquela história que o Frederico estava contando, o governo gasta mal, o governo gasta além daquilo que ele arrecada. E você, cidadão, tem que prestar atenção nisso. Você ganha 200 e gasta 500 por mês, aí não tem como fechar essa conta.
Frederico, a gente está falando sobre Natal e tudo mais, e essa questão de pesquisar. Muitas pessoas têm vergonha, né, do tal do pechinchar.
Tem.
Porque aí você vai gastar
outra
agora.
Outra característica
interessante. E aí, e às vezes pode parecer assim, ah, eu vou ser chato, né, ficar exigindo, ah, me dá um desconto, ah, eu quero isso, não sei o quê, Ainda assim, é a palavra chave, pechinchar, ou nem sempre ela pode ser, nem sempre a gente pode pechinchar?
Não, é a palavra-chave. A gente pode sempre pechinchar. O exemplo que eu dei aqui antes, um banco não é nada diferente de uma loja de televisão, de uma loja de eletrodomésticos, sapato. Você tem que entrar sabendo o que vai comprar, sabendo quanto custa, sabendo o preço que tem na concorrência. Existe um outro banco. Você pode se relacionar com o banco no qual você recebe salário ou não. Se você não gosta do banco, do gerente, se é longe da tua casa, né, a gente pode falar disso no outro programa, mas dá para fazer uma portabilidade do seu salário para um outro banco e dá para tomar um empréstimo no outro banco. Então, quando você tem opções, você tem que pechinchar. Ou a palavra que o pessoal usa no meio financeiro é negociar. Né? Negociar é uma maneira bonita de
vamos para o balcão de negócio.
Isso, é uma maneira bonita de fazer a mesma coisa que é a boa e velha pechincha que o mineiro tanto gosta, não é isso?
Muito bom, muito bem. Ô, Frederico, nosso tempo está esgotadinho. Segunda-feira que vem, vamos falar sobre a tal da portabilidade, que é muito interessante. Infelizmente, muita gente ainda desconhece esse direito. Muito trabalhador ainda não sabe desse direito. Frederico Torres, nosso economista, segunda-feira de volta ao Em Boa Companhia.
E Amir, lembrando que tem o blog educandoseubolso.blog.br, não é, Frederico? Fala aí do blog pra gente.
É isso aí, o blog está no ar lá, somos eu e mais quatro colegas, todos de bastante...
Já virou uma empresa, né, Lá?
Conhecimento, virou uma empresa. Tratando de vários assuntos aí que são do dia a dia das pessoas, dando dicas, sobre o Natal mesmo que a gente começou a falar, tem um
podemos
texto
continuar,
lá,
que dá falta um tempinho
tem,
né?
Um texto lá interessante de um colega, Everton, que achei que ficou muito bem escrito. Tem outros sobre portabilidade, sobre como sair do buraco em dívidas, como aplicar dinheiro. Mas a gente, para quem quiser, é bom ir lá dar uma lida com mais tempo. Se não, a gente volta aqui também toda segunda-feira aí, com muito prazer, para poder receber as dúvidas das pessoas e tentar fazer com que o dinheiro renda mais no bolso de vocês aí.
Isso. É isso que a gente quer que você ensina pra gente.
Com prazer.
Tá bom? Frederico, obrigado.
Valeu.
Boa semana pra você. Até a próxima segunda. Frederico Torres, economista, todas as segundas participando com a gente aqui no Em Boa Companhia, no quadro Educando o Seu Bolso.